comunicando, Ricardo Valverde.
Manhã na Rio, entrevista.
Ontem falamos aqui no programa sobre o Dia Nacional do Diabetes. E ontem tivemos uma solicitação de um ouvinte sobre a perda de peso para uma pessoa que tem diabetes. Para falar mais sobre isso, quem está na linha é o Dr. Silvio Provenzano, médico endocrinologista, clínico geral e professor às quintas-feiras aqui no programa. Dr. Silvio, muito bom dia. Mais uma vez, obrigado pela sua participação no programa. Explique para nós, a obesidade pode ser um fator de risco para a pessoa que tem diabetes. Explica para nós aí, doutor. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Um prazer imenso falar contigo, agradecendo mais uma vez os elogios exagerados por conta dessa amizade de tantos anos.
Ah, o senhor sabe que o senhor merece isso, doutor.
O diabetes, como foi ontem, na verdade não é uma comemoração, né? É um dia que chama a atenção, alerta para o risco dessa doença que está crescendo horrores. Olha, eu me formei tem 42 anos. Aproximadamente 3,5% da população era diabética naquela época. Hoje, esse número beira 12% no mundo. Você vê que é uma doença que aumentou 4 vezes, praticamente, a sua incidência. E isso está muito associado à obesidade. Por quê? Eu tenho diabetes tipo 1, que é aquele que geralmente começa na infância, adolescência. São indivíduos, inclusive, normalmente magros. Mas eu tenho tipo 2, que corresponde a 90% a 95% de todos os casos. Normalmente, quem tem um histórico familiar, antecedente com diabetes, pai, mãe, e quem tem obesidade. E a obesidade, ela é uma consequência desse estilo de vida malucado que a gente vem levando. Eu sempre falo com meus pacientes, o YouTube é uma ferramenta de pesquisa da melhor qualidade. Pegue imagens, por exemplo, da nossa cidade, o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, anos 50, século passado, 1950, você vai ver as pessoas, de um modo geral, com um biotipo normal, descendo do bonde, andando nas ruas. Pega imagens do Rio de Janeiro 2024, você vai pegar provavelmente imagens de pessoas sentadas na frente do computador, olhando para o celular, sem nenhuma atividade física. Aqueles de 1950, eles tinham um aspecto esbelto, cinturinha praticamente zerada. E os de hoje? Aquela gordura que chega a fazer uma dobra em cima da nossa barriga, né? Aumento da circunferência abdominal. Exatamente, o aumento da circunferência abdominal está diretamente associado à resistência insulínica, que é o hormônio que, uma vez deficiente, vai levar ao diabetes. Daí a associação clara que existe entre obesidade e, principalmente, diabetes tipo 2. E a prevenção? Vamos procurar conservar o peso? Vou falar um pouquinho sobre isso.
Agora, doutor Silva, nesses tempos contemporâneos, veja bem o exemplo dos orientais. Né? Eles também convivem nessa época de alimentação industrializada, tudo isso, mas eles se mantêm também magrinhos. Eles também, quer dizer, na realidade, a alimentação deles é muito mais natural que a nossa, né?
Ricardo, era assim, não é mais. Você sabe que a obesidade na China, por exemplo, está se tornando um problema de saúde pública.
É mesmo?
Por quê? Porque eles estão se ocidentalizando. Aqueles hábitos tão admirados por nós, alimentação natural, Tai Chi Chuan, prática de exercício, diminuiu muito. E eles estão, tanto quanto nós ocidentais, conectados à internet, pouca atividade física. Vamos citar, não tem problema não. Alimentos, McDonald's, tem na China. Então, aquilo que era um privilégio do oriental, uma alimentação saudável, prática de exercícios, deixou de ser. E isso é uma preocupação para o governo deles, tanto quanto para o nosso aqui. Então, já era uma situação melhor, não é tão grande, tão grave, como, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um problema de saúde pública, a obesidade, desde o milênio passado. A partir de 1970, nos Estados Unidos, começou a se ver que a obesidade estava não crescendo lá. Lá na China, de 2020 para cá, começou a aumentar. Então, por quê? O que causa obesidade é o estilo de vida sedentário. Muita tecnologia e pouca atividade física. Além, evidentemente, de uma alimentação que não é a adequada, alimentação desequilibrada. Sanduíches, biscoitos, açúcar em excesso, alimentos industrializados, conforme você citou. E isso, infelizmente, está se tornando uma prática universal. Antes, os orientais eram um exemplo de boa saúde com relação a isso. Deixaram de sê-lo. Então, é claro, repito, não é um problema tão grave quanto aqui, mas mostrando que a mudança do estilo de vida, no sentido de se ocidentalizar, também no Oriente está criando um problema.
Doutor Silvio, vou lhe fazer uma pergunta, queria que o senhor respondesse com toda a sinceridade. Por exemplo, não é à toa que na China agora tem fast food, né? Essa cultura do fast food, essa cultura da comida rápida, o senhor acha que ao longo desses anos, é porque assim, nós temos a mania de importar muita, até festas nós estamos importando. Agora nós temos Halloween, temos um monte de coisa que não era nossa cultura e nós estamos importando tudo isso. Essa cultura americana também do fast food, né? O americano hoje sofre muita obesidade. Acredito que mais de 70% do povo americano seja obeso hoje. Eles exportaram isso para o mundo, doutor?
Pois é, eles exportaram uma cultura porque é o país referência no mundo inteiro, né? Evidentemente que eles exportam a cultura deles e nós aqui absorvemos e vamos. Nós temos hoje, por exemplo, o evento São João, que é uma festa tipicamente brasileira. Por que não estimular mais isso?
Isso.
Não, a gente vai comemorar o Halloween.
Isso aí.
Então, é impressionante que daqui a pouco não teremos mais 12 de junho, Dia dos Namorados. Vamos ter em fevereiro, Valentine's Day.
Isso aí.
Então, a gente está se americanizando demais. E veja bem, não é naquilo que de bom eles têm. A economia, o livre comércio, o incentivo ao estudo. Essas coisas devem ser copiadas por nós. Olha, estamos precisando e muito. Mas a gente copia o que está de errado. É o fast food, é muita tecnologia, pouco exercício físico. E lá o governo americano está procurando trabalhar desde as criancinhas no sentido de estimulá-las à prática de esportes. A gente deve procurar fazer o mesmo aqui no Brasil. Menos fast food, mais exercício físico, alimentação natural, vegetais, legumes, peixe. Isso vai ajudar. E olha, o feijão com arroz, bebida nacional, tupiriquim. Excelente, ela engorda? Não, ela não engorda. Agora, quando você come feijão, arroz, farofa, pão, e ainda por cima arremata com uma sobremesa com doce, inevitavelmente você está aumentando muito o valor calórico da tua refeição. E se depois de você fazer essa refeição, ao invés de você praticar um exercício, resolver se deitar na rede igual o Jeca Tatu, aí está enrolado totalmente, a encrenca está formada. Quer prevenir o diabetes? Procure se manter no peso, tenha uma alimentação saudável, e eu repito, sempre que possível, com a orientação de uma nutricionista, não sendo possível, evite o açúcar, evite refrigerantes, evite alimentos industrializados, você já está num bom caminho. Coma frutas, leguminosas, verduras, carne magra, e com isso você vai ter uma vida mais saudável, praticando exercício sempre que puder.
Tá certo, doutor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no programa. Deixa a rede social para quem quiser entrar em contato mais sobre isso, né, doutor? Já que realmente estamos aí importando até a obesidade.
O canal do YouTube tem alguns vídeos a respeito de obesidade, lembrando as pessoas, quando procuram aqui no consultório, doutor Silvio, eu quero um remedinho para emagrecer. O remédio mais importante para a pessoa emagrecer é a mudança de comportamento. E vamos e convenhamos, né, Ricardo? É muito fácil eu mandar os nossos ouvintes fazerem exercício, fazer uma alimentação. Comece dando exemplo, doutor Silvio. Se alimente melhor e faça exercícios também.
Só para a gente encerrar, doutor Silvio, só uma perguntinha rapidamente. Uma vez eu vi o Jô Soares dizendo que ele era obeso, mas a diabetes dele era boa. É possível a pessoa ser obesa e a diabetes e a glicose boa?
É possível, mas não é a regra.
Sim. Tá certo. Então o Jô Soares jogou pra galera.
Ele era um grande humorista. A gente sabe que a primeira orientação que nós endocrinologistas damos a alguém que tem diabetes tipo 2 é perca peso. A perda de peso costuma normalmente controlar o diabetes. Uma boa semana para vocês. Até semana que vem, se Deus permitir.
Igualmente, obrigado, doutor. Ricardo. Muito obrigado por mais essa aula aí. Fica com Deus. Boa semana. Rádio Rio.